Vamos lá. Então, semana passada nós começamos Vayetse. Nós começamos a ver como Yaakov Avinu sai da sua casa e começa a viajar para Haran. No meio do caminho, ele para rezar num determinado lugar, daqui a pouco vamos falar um pouco mais. E lá ele tem um sonho, uma escada, onde tem anjos subindo e descendo. E Hashem aparece e fala algumas coisas para ele. E aí ele acorda assustado e fala: puxa, não sabia que eu estou dormindo num lugar tão sagrado. E aí Yaakov, ao acordar, faz um juramento, uma promessa naquele local. Ele monta um monumento e ele declara: olha, se Deus vai de fato estar comigo o tempo todo, e Deus vai me proteger nesse caminho, e Deus vai me dar pão para comer e roupa para vestir, e eu vou voltar em paz para a casa do meu pai, e Deus vai ser para mim de fato um Deus, quer dizer que todos os meus filhos também vão seguir o meu caminho e vão tomá-lo como Deus. Então essa pedra que eu coloquei aqui como monumento vai se transformar na casa de Deus, e tudo aquilo que Deus me der eu vou tirar dízimo, vou tirar 10% para ele. Antes de mais nada, nós vimos semana passada que Yaakov Avinu sai de casa e não vai direto para Haran. Antes dele ir, ele passa na Yeshivá de Shem Yever. E lá ele tem 14 anos de estudo. Aí vocês podem se perguntar, no final das contas, Yaakov Avinu vem da casa de Yitzhak. Yaakov aprendeu com certeza a Torá com seu pai Yitzhak. Não só isso, como também Yaakov Avinu teve contato com seu avô Avraham. Ele aprendeu também Torá de Avraham até os 15 anos, quando o avô dele, Avraham, faleceu. Por que, de repente, agora que ele está saindo de casa, ele vai procurar Yeshivá de Shem Yever para estudar Torá? Será que ele não aprendeu do seu pai, do seu avô, o suficiente? Então, Yaakov Kamenetsky diz que Yaakov foi para lá aprender algo diferente. É lógico que ele tinha aprendido bastante Torá com seu pai, com seu avô, mas agora Yaakov está indo para a casa de Lavan. E ele sabe muito bem o perigo que o espera por lá. Então Yaakov resolveu, para poder aprender como lidar com um sujeito safado como Lavan, eu preciso aprender isso de alguém que saiba lidar com essas situações. Alguém que sabe lidar com pessoas cruéis. Alguém que sabe lidar com uma sociedade de imoralidade e corrupção. O que ele faz? Vai para a Yeshivá de Shem e Ever. Quem era Shem? Shem era um dos filhos de Noach. O que o Shem passou na vida dele? Em primeiro lugar, ele passou o dilúvio. Em segundo lugar, o Shem passou pela geração de Dora Flagá, a Torre de Babel. Portanto, o Shem teve contato com as pessoas mais maravilhosas que já existiram na face da Terra. O Shem teve contato com uma geração inteira que foi apagada do mapa pela alta corrupção e imoralidade que eles tinham. E Shem foi salvo junto com a sua família, quer dizer, junto com seu pai e seus irmãos. Portanto, Shem sabia como lidar e como se manter firme numa sociedade que não é boa. Por isso, Jacob vindo agora, antes de ir parar na casa do seu tio Lavan e da terra dele lá, que ele já ouviu falar muita história de como funcionam as coisas por lá, ele vai para a Yeshivá de Shem Ever ouvir o que o Shem tem a ensinar para ele de comportamento no meio de uma sociedade que não é moral e como você consegue se manter firme nisso. Isso é um ensinamento diferente do que ele viu na sua casa com Yitzhak e com Avraham. Aí a Torá diz que Yaakov, vayetze Yaakov mi Be'er Shava, Yaakov saiu de Be'er Sheva, vayele Harana, e foi para Haran. Aqui começa uma nova etapa. Aqui começa uma etapa da vida de Yaakov independente. Até agora Yaakov estava junto de Yitzhak, junto de Rivka. Era uma história. Agora é uma nova história. Se Abraham representa a raiz da nossa nação e Yitzhak representa a continuação das raízes rumo ao caule, Yaakov Avinu é o próprio caule. E por isso que Yitzhak dá uma brachá para ele antes dele ir embora, que nós vimos no final da parasha anterior, onde Yitzhak diz para Yaakov: Ve'yiten lecha et birkat Avraham, que Deus dê a você a bênção de Avraham. Ou seja, você é aquele que vai ser de fato o pai da grande nação que foi prometida a Avraham. E portanto, que Deus dê a você essa bênção, que seja a partir de você, porque Avraham já não foi, porque ele teve Yitzhak e Esav. Ele teve Yitzhak e Ismael. Yitzhak não foi também porque ele teve Yaakov e Esav. Mas agora sim chegou o momento de você, Yaakov, vai ter 12 filhos, todos corretos, todos no caminho de Abraham. E não é à toa. Nosso povo não é chamado Am Abraham, e sim nosso povo é chamado de Am Israel. Israel é um dos nomes de Yaakov. O nosso povo é chamado em nome do Yaakov. Agora Yaakov está fazendo também algo semelhante ao que o seu avô fez. O seu avô Abraham recebeu uma ordem divina de Lech Lecha: vai embora para você, vai, fica no seu canto. E agora chegou o momento. Yaakov está saindo também para o seu cantinho. Mas existe uma diferença muito grande entre a forma que o seu avô saiu e a forma que ele está saindo. O seu avô saiu com família. Abraham já era casado, Abraham tinha um monte de discípulos, Abraham tinha riqueza. É diferente. Yaakov Avinu está saindo sem esposa, sem riqueza, sem aluno, sozinho. Ele e o cajado dele. Ele largou tudo para trás, como nós vimos lá no Midrash, que o Elifaz veio lá e queria matá-lo. Ele acabou dando toda a sua riqueza para ser considerado como se estivesse morto, porque um pobre é considerado morto. E aqui o Yaakov deixa para trás toda a sua riqueza, demonstrando ao seu irmão Esav: olha, Esav, você está todo nervoso que eu peguei brachot. Você acha que eu quero brachot materiais? É isso que me importa? Olha aí, estou indo embora sem nada, 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 nada. O que me importa é o lado espiritual, não o lado material. E agora Yaakov sai de casa para formar a sua casa. E para isso ele precisa apenas da sua personalidade. Yaakov Avinu é o primeiro que demonstra para nós que nós temos que procurar Deus nas nossas casas. Yaakov é o primeiro a demonstrar que justamente lá, naquele lugar onde a pessoa se sente mais à vontade, naquele lugar onde a pessoa cresce, no lugar onde a pessoa se desenvolve, na sua casa, esse é o lugar que nós temos a chance maior de revelar a existência de Hashem neste mundo. Por isso aqui, só nesse comecinho da Parashá, já aparece Beit Elohim, casa de Deus, Beit Kel, também casa de Deus. O tempo todo ele repete esse conceito da casa de Hashem. A casa de Hashem é todas as casas do nosso povo. Ele, Yaakov, está indo agora montar, estabelecer a sua casa. Lá é o lugar onde Deus se encontra. Yaakov agora está cumprindo, e começando a cumprir, aquilo que foi previsto já pelo Noach. Quando Noach termina a Keidah, quando Noach termina o dilúvio, quer dizer, Noach termina, termina o dilúvio, e Noach imediatamente declara sobre os seus filhos, e ele diz que o Yefet representa a beleza, o Shem representa o que? A Holei Shem, está escrito lá, as tendas de Shem, onde também Deus vai ser revelado dentro das tendas de Shem. Enquanto que para o Yefet a beleza é o que diz tudo, enquanto que para a família de Yefet, descendentes de Yefet, cultura ocidental, quando a pessoa tem alguma coisa, ele quer espalhar alguma coisa do gênero, vai procurar na natureza um pouco, fica na natureza, observa, olha a beleza da natureza, esse é o jeito de você poder se elevar. Em contrapartida, a forma de Shem se elevar é dentro do seu lar, dentro da sua tenda. Como? Trazendo a espiritualidade dentro da sua tenda. Enquanto que uma pessoa que está sob cultura de Yefet e ele foge da sua vida cotidiana e vai procurar a melodia e a beleza da natureza, os descendentes de Yaakov vão procurar Deus e encontrar Deus, em primeiro lugar, dentro dos seus lares. E assim, Yaakov sai de Beersheba, vai para Haran, e ele passou justamente em Beersheba. Nós mencionamos isso, que ele saiu de Hebron, onde moravam seus pais, foi para Beersheba, podemos tentar. Está melhor agora? Assim então Yaakov Avinu sai de Beersheba para ir para Haran, como nós mencionamos, que ele saiu de Hebron, onde moravam seus pais, e foi para Beersheba antes de seguir viagem. Muito bom. Beersheba era uma cidade muito importante para Yitzhak. Beersheba é a cidade onde Yitzhak começou a concretizar, ou começou a se concretizar na vida de Yitzhak, o forasteirismo. Lembra? Abraham Avinu, pacto dentre as partes, Hashem aparece para Abraham e fala: Abraham, seus descendentes vão ser forasteiros numa terra estranha, e lá eles vão ser escravizados, vão ser oprimidos, está chegando Pesach. E depois disso eles vão sair com grande riqueza. Então Avraham Avinu recebeu uma notícia de Hashem que os descendentes deles vão ser forasteiros numa terra estranha. Isso começa a se concretizar com Yitzhak, quando Yitzhak vai para Beersheba. Aquela vez teve fome. E ele vai lá para a terra de Avimelech. De Avimelech ele tem que ir embora porque o pessoal não está gostando dele. Então essa viagem de Yitzhak, na época, que ele vai da terra de Gerar de Avimelech para Beersheba, é o começo de concretizar essa informação que Hashem deu para Abraham, que os seus descendentes vão ser estranhos, estrangeiros, não são bem vistos. Agora, Yaakov está começando a fase dele. Ele vai agora para um lugar estranho. E antes ele passa por Beersheba, demonstrando que agora ele vai continuar o que o Yitzhak começou. E aí a Torá conta, Vayifgá bamakom, e ele se deparou com um lugar, Vayalen sham, e lá ele dormiu, pernoitou, Kivá Hashemesh, porque o sol se pôs. Quer dizer, quando ele chegou lá, algo mexeu com ele. Esse lugar aqui está me atraindo. Ele estava agora sem nada, sem ninguém. E ele passa por um lugar que o lugar atraiu ele. Atraiu, mas talvez não o suficiente para ele ficar. Não fosse o fato que o sol se pôs. O sol se pôs, ele resolve ficar lá. Dizem nossos sábios, vayifgá, essa linguagem vayifgá, que é o fato dele ter chegado nesse lugar, é a linguagem de peguiá, que é a linguagem de tfilá, de reza, prece. Yaakov Avinu para nesse local e faz uma reza. Nós já mencionamos no passado, Avraham Avinu instituiu que se reza de manhã. Yitzhak instituiu que se reza à tarde. Yaakov instituiu que se reza à noite. Yaakov vindo aqui para nesse local que ele sente uma atração especial para rezar a reza, pois o sol se pôs. A reza depois que o sol se põe, a reza da noite. Yaakov vindo para nesse local para rezar à noite. E não é à toa. Yaakov Avinu, que está saindo agora para o seu exílio, que na verdade vai ser o início de um longo exílio, mais tarde com os seus filhos também. Ele para rezar à noite, demonstrando e lembrando que estes momentos difíceis da noite também são momentos para rezar. Abraham rezou no momento que era manhã, momento auge da claridade. Yitzhak rezou quando as coisas estão começando a se pôr, está ficando de tarde. Yaakov Avinu nos demonstrou que nós temos que rezar também quando está tudo escuro, quando parece tudo perdido, é o momento também de se rezar. Vayikach me'avnei hamakom, Yaakov pega das pedras que tem naquele local, Vayasem Merash Otav e coloca abaixo da sua cabeça. Yaakov arruma pedras em torno dele para proteger ele ao longo da noite. Ele vai pernoitar lá, ao relento. Ele protege a sua cabeça principalmente para que ninguém passe por cima dele, seja um animal, seja um ser humano. E aqui nós vemos a primeira casinha que Yaakov constrói. Afinal, uma das finalidades das casas, das paredes das casas, é proteger quem está no seu interior. Yaakov, nesse momento, constrói a sua primeira casinha. Pedras em torno da sua cabeça para proteger ele ao longo da noite. Vayachalom, e ele sonhou. Vehine sulam mutzav arza. E eis que uma escada foi colocada na terra. Mutzav é quando alguém coloca. Então a Torá conta agora que ele sonhou. Vehine sulam mutzav arza. E eis que uma escada foi colocada na terra. Mutzav é quando alguém coloca algo, apoia algo. Ou seja, quem colocou essa escada? Deus desceu uma escada dos céus até a terra. Vehinem malachei Elohim olim viordim bo. E eis que anjos de Deus estavam subindo e descendo nesta escada. Essa escada foi colocada, apoiada no chão, demonstrando que existe uma conexão entre o que está lá em cima e o que está aqui embaixo. Entre o espiritual e o material existe uma conexão. Veroshom magia hashamayim, ao topo dessa escada, chegava nos céus, demonstrando que a finalidade dessa escada não é descer para a terra, e sim a finalidade dessa escada é para que as pessoas subam para os céus. Nossos sábios também explicam que Deus quis dar uma mensagem para o Yaakov. Yaakov está voltando agora da casa dos seus pais, onde ele estudava bastante. Yaakov está voltando nesse momento da Yeshiva de Shem Yever, onde ele estudou 14 anos consecutivos e não colocou a cabeça no travesseiro ao longo dos 14 anos. Era cochilo aqui e ali e estudar, 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 estudar. Agora Yaakov está indo para uma realidade completamente diferente. Yaakov está indo agora para a casa de Lavan, trabalhar e ter que lidar com um bandido, e ter que lidar com pessoas que vão enganar ele. Vem Deus e dá uma mensagem para o Yaakov. Yaakov, você está preocupado na certa, que agora de repente, depois de tanta espiritualidade, tanto estudo, você vai ter que agora se ocupar das coisas extremamente materiais. E aí você deve estar se perguntando, nu, como é que eu vou fazer isso? Será que não é deixar de lado a espiritualidade? Será que eu não estou decaindo no fato de agora eu ter que ir trabalhar, penar na vida e o estudo? Vem Deus e demonstra para ele que tem uma escada que está apoiada no chão e o topo dela está nos céus. Se o trabalho que você faz aqui embaixo no chão, a sua intenção é chegar no topo da escada nos céus, esse trabalho que você está fazendo essa ocupação material que você tem, ela é espiritual. Quer dizer, se a pessoa come para trabalhar e trabalha para comer, e come para trabalhar e trabalha para comer, então ele não é nada mais do que um animal, coitado. Porque os animais comem e trabalham, quer dizer, eles caçam e comem. Um homem trabalha e come para poder servir a Deus. E se o homem trabalha e come para poder servir a Deus, e se o homem trabalha e come para poder fazer mitzvot, e o homem come e trabalha para poder estudar a Torá, e o homem come e trabalha para poder fazer o bem aos outros, esta pessoa, naquele momento que está trabalhando, está já automaticamente servindo a Deus com o seu trabalho. Quando ele estiver comendo, ele automaticamente está servindo a Deus ao comer. Porque esta comida vai se transformar depois em mitzvot. Esse trabalho depois vai se transformar em mitzvot. A escada está no chão, mas o topo dela está nos céus. Yaakov, se você está indo agora para a casa do Lavan, e lá... e o topo está nos céus. Se você, Yaakov, está indo agora para a casa do Lavan para trabalhar, mas esse trabalho que você vai fazer é em prol de Deus, esse trabalho que você vai fazer para poder montar uma família bonita, uma família que vai gerar uma nação que vai seguir os ensinamentos de Abraão, automaticamente esse trabalho material, cuidar do rebanho e etc, etc, é um trabalho espiritual, é um trabalho de mitzvah. Mas é lógico que você, como ser humano, precisa buscar Deus. Você precisa sempre ansiar chegar no topo da escada. Essa é a finalidade de você como um ser humano. E essa é a primeira mensagem que Deus está transmitindo a Yaakov. Saiba que você está nesse mundo para servir algo superior. Você está nesse mundo para servir algo espiritual. Segunda coisa. Veine malachei Elohim olim veyoredim bo. E eis que os anjos de Deus estavam subindo e descendo. Nós mencionamos subindo e descendo. Anjos primeiro descem, depois sobem. Então nós mencionamos um fato. Que os anjos que acompanhavam Yaakov dentro de Israel não são os mesmos anjos que acompanham Yaakov fora de Israel. E por isso, nesse momento de transição, os anjos que acompanharam ele em Israel sobem. Em seguida, descem anjos que vão acompanhar ele fora de Israel. Mas não só isso. Malachim são mensageiros. São enviados. Malach. Malach é aquele que você envia para fazer algo. Por isso os anjos são chamados assim. Porque Deus envia eles para fazer missões, executar missões. Esses anjos que estão por aqui, quando eles vão executar algo, seja para o bem ou não de alguém, antes de mais nada, olim, sobem, Veyordim bo. Primeiro eles sobem, recebem as ordens de Hashem, vem lá em cima o que é que está no script para ser feito e o que é para acontecer, Veyordim bo. E eles descem nele. Descem nele quer dizer que eles descem para agir com a pessoa, seja para o bem ou não. Terceiro detalhe que diz Deus para Yaakov nesse sonho. Ve'ineh Hashem nitzav alav. E eis que Deus estava de pé sobre ele. Não exatamente, já vamos ver. Vayomar e disse: Ani Hashem Elokei Avraham Avicha. Eu sou Deus, o Deus de Avraham, o seu pai. Ve'elokei Yitzhak, Deus de Yitzhak. Ha'aretz asher ata shochev aleha lecha etenena ozarecha. A terra sobre a qual você está deitado agora, sobre ela, vou dar ela a você e a sua descendência. O que quer dizer Ve'ineh Hashem Nitzav Alav? Deus estava de pé sobre ele? Não é exatamente. Se nós formos olhar essa expressão Nitzav, Nitzav al Ayin, Hanitzavim alav, Nitzav alecha, aparece várias vezes na Torá essa expressão. Nitzav significa quando uma pessoa presta atenção, quando uma pessoa está pensando e se concentrando sobre algum objeto. Nitzav alav quer dizer Deus estava agora pensando no Yaakov. Deus agora estava concentrado no Yaakov. Tem aqui uma diferença. No versículo anterior, a Torá disse que havia anjos de Eloquim. Eloquim é o nome de Deus que se refere Eloquim é o nome de Hashem que se refere à natureza. Quando Deus se manifesta na natureza, ele é chamado de Eloquim. Os anjos, os enviados, e tudo aquilo que acontece no mundo e que vai dar uma verificação lá em cima, primeiro como ele deve agir com a pessoa e depois desce para de fato agir com a pessoa, isso é tudo natureza. Agora diz o pasuk, diz o versículo, Ve'ineh Hashem nitzav alav. Hashem, tetragrama. Tetragrama representa a misericórdia de Hashem. A misericórdia de Hashem está sempre de olho em você, sempre focada em você, focada em Yaakov. Hashem está demonstrando para Yaakov, por mais que tenha natureza, por mais que as coisas de uma forma geral no mundo giram em torno da natureza, da forma natural, saiba que Hashem está focado sobre você com misericórdia. Mais um detalhe. Todas as outras criaturas que querem buscar Deus, Yaakov, precisam subir, precisam procurar por Deus, precisam subir para encontrar Deus. Você, Yaakov, não precisa subir para procurar Deus. Deus está ao seu lado mesmo, Nitzav alav, ele está junto de você. Será que aqui Hashem está demonstrando para Yaakov a sua linha de raciocínio de buscar Deus na sua residência, na sua casa, no seu lar? É lá mesmo que você vai encontrar Deus. Você não precisa subir montanhas para achar Deus. Na sua casa Deus está presente. Diz Deus para Yaakov, eu sou Deus, Deus de Abraão, o seu pai, e Deus de Isaac. Olha que incrível. É verdade que o avô pode ser chamado de pai. É verdade que muitas vezes a Torá chama o avô de pai. Mas chamar o avô de pai e em seguida falar do próprio pai sem chamá-lo de pai, isso não acontece em outros lugares. Aqui Deus está querendo demonstrar para Yaakov: você, Yaakov, de fato é o herdeiro único dos ensinamentos espirituais de Abraão. Você é o único herdeiro de Abraão, espiritualmente falando. Abraão é seu pai, Jacob. Tudo aquilo que foi prometido para o seu... tudo aquilo que foi prometido para o seu avô Abraão vai começar a se concretizar com você, Yaakov. Você é aquele que vai construir o primeiro lar completo. E por isso, em seguida, ele recebe uma brachá especial. Diz Deus: a sua descendência vai ser como o pó da terra. O faratá yama vakedma vetsafona vanegba. E eles vão se fortalecer para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Venivrechu vecha. E vão abençoar, e vão ser abençoados por você. Kol mishpechot ha'adama uzarecha. Todas as famílias da terra e pela sua descendência. Por intermédio de você e sua descendência, todas as pessoas da terra vão ser abençoadas. Você, Yaakov, representa a primeira casa judaica. Não tem ainda judeus, de fato não. Você representa a primeira casa judaica. Você representa a primeira casa judia, sem ter herança, sem riqueza que veio por herança. Você, Yaakov, está mostrando para todos os descendentes: é possível montar um lar judaico sem herança, sem dinheiro, montando o modelo, o lar modelo, não é? O que quer dizer lar judaico? Judaico, porque para nós isso é judaico. Ele está montando o lar de Yaakov. Lar de Yaakov, lar de Israel, nós somos chamados de povo de Israel. Então, é um lar israelita.
Thank you.
ou seja, a vida de família depende apenas da bondade de Hashem. Tendo a bondade de Hashem, não precisa de riqueza, não precisa de heranças. Yaakov consegue montar uma casa maravilhosa. E isso é uma lição para nós, isso é uma lição para toda a humanidade. Porque afinal Deus está dizendo que por intermédio de você toda a humanidade vai ser abençoada. Veine anochi imach, e eis que eu estou contigo. Ushmarticha bechol asher telech, eu vou te proteger onde você for. Vashivoticha el adama azot, eu vou te devolver para esta terra. Kilo ezovcha, pois eu não vou abandoná-lo. Ad asher imasit et asher dibarti lach, até eu fazer exatamente o que estou prometendo a você. Para Abraão foi prometido, quando ele saiu de casa, eu vou te abençoar e vou engrandecer o seu nome. Para Yaakov não tem essa promessa. Afinal, Yaakov Avinu está agora saindo para o exílio. No exílio ninguém é engrandecido. Mas sim, no exílio você vai ser protegido. No exílio, você tem uma promessa que você vai, no final das contas, voltar para cá. E eu não vou te abandonar enquanto eu não fizer o que eu estou prometendo. Enquanto todas as nações não forem abençoadas por você, eu não vou te abandonar. No começo desse trecho, nós vimos a respeito da saída de Yaakov de casa. E a Torá conta com a linguagem Vayetze Yaakov. Yaakov saiu de Be'er Sheva, foi para Harán. E todos os comentaristas perguntam aqui, por que a Torá volta a falar que ele saiu? No final da Parashat Toldot, logo depois que a Torá fala que a Rivka chamou Yaakov, falou, olha, teu irmão quer te matar, acho bom você ir embora, vai embora, foge. Ele passa pelo Yitzhak, o Yitzhak fala, olha, você precisa ir procurar um Shidur, vai lá, estou te abençoando. Em seguida a Torá diz que Yaakov ouviu a voz do seu pai e da sua mãe e foi para Padan Aram. Porque a Torá agora de novo fala, Yaakov saiu de Be'er Sheva e foi para Harán. Então, alguns comentaristas dizem, o Urashi inclusive traz isso. Uma vez que, depois que a Torá falou que Yaakov foi embora de casa, a Torá conta que Esá viu que o seu pai não está gostando das suas mulheres, e aí ele foi e casou com a Mahalata, sua prima, filha de Ismael. Vem a Torá agora e fala, vamos voltar ao assunto? Então, como nós estávamos falando, Yaakov saiu e foi para Harán. Mas o Rav Yosef Salant diz que, na verdade, aqui a Torá está elogiando Yaakov. Existe uma diferença muito grande aqui entre o Shidur do seu irmão Esav e de Yaakov. Esav simplesmente casou rápido. Agora o pai não está feliz com, não tem problema, já arrumou outra, já casou, já foi. Mas Yaakov ainda está saindo de casa com 63 anos. Yaakov vai estudar ainda 14 anos. Só com 77 ele vai embora. E ainda não está casado. Ainda não encontrou o seu Shidur. Parece dois irmãos. Onde um, a primeira moça que conheceu, casou, acabou. O outro conhece uma pessoa e outra pessoa e mais outra pessoa e viaja para o Rio de Janeiro e viaja para não sei onde, vai conhecer e volta e vai e vai e volta e vai e não sai nada. E aí a pessoa pode falar, uma pessoa como Yaakov, puxa vida, aí que coisa, com meu irmão é tudo fácil. Ele começa a procurar, já casou com uma, procurou de novo, casou com outra, procurou de novo, já casou com a terceira, e eu nem a primeira consegui. Para mim tudo é tão difícil. Yaakov podia começar a reclamar. Justo Yaakov. Yaakov que era uma pessoa correta, Yaakov que era uma pessoa justa, está aí nessa enrolação. E o seu irmão Esav, bandido, cruel, já está casado. Tudo fácil na sua vida. Yaakov não reclama. Yaakov vai etzer, Yaakov sai da sua casa, da casa dos seus pais. E não está questionando Deus em nenhum momento essa imparcialidade aparente. Papai mandou agora ir procurar, agora eu vou procurar em outro lugar. Mamãe mandou eu ir embora, eu estou indo embora. O Rav Matisyahu Salomon, que é rabino em Lakewood, na Yeshivá de Lakewood, diz que na verdade nós enxergamos essa grandeza de Yaakov de ser uma pessoa positiva se nós compararmos com um versículo que está escrito no livro de Hoshea, profeta Oséias. O profeta Hoshea menciona essa fuga de Yaakov do seu irmão. E lá ele diz, Vayivrach Yaakov. Yaakov fugiu. Qual é a realidade? O que está acontecendo aqui? Rivka chamou Yaakov, falou, Yaakov, teu irmão quer te matar. Foge. E Yaakov foge. Lá o profeta Hoshea está nos relatando o fato. Yaakov fugiu. Mas quando a Torá nos relata aqui o que Yaakov estava fazendo, a Torá não fala que ele fugiu. A Torá fala que ele saiu. Como saiu? Teu irmão quer te matar, como você está saindo? Você está fugindo, você não está saindo. Aqui está a diferença entre a realidade e a forma que Yaakov encarava a sua vida. O que estava acontecendo na realidade? Uma fuga. Yaakov está fugindo do seu irmão que quer matá-lo. Como Yaakov enxerga isso? Eu estou saindo agora de casa. Eu estou fazendo aquilo que Deus planejou para mim. Eu estou fazendo o que meu pai e minha mãe falaram para eu fazer. E eu não tenho questionamentos. Eu não vou reclamar. Por que, que eu não consegui casar até hoje? Por que, que agora eu, coitado, tenho que fugir de casa? Não estou questionando nada, eu estou saindo numa boa, vamos embora. Se esse é o caminho que Deus quer que eu vá, eu vou. E eu sei que deve ter muitos motivos por que eu estou indo para esse caminho. Eu não estou fugindo só. Não é isso. Fugindo é outra história. Eu não estou fugindo. A fuga é só o que está me impulsionando a ir para o caminho que Deus está me orientando para ir. E por isso a Torá não usa a linguagem aqui de fuga, para demonstrar o que Jacob estava pensando. Jacob estava pensando naquele momento que ele está saindo e indo fazer aquilo que Deus quer que ele faça nesse momento. Não faz diferença nenhuma quando e como. Deus sempre orienta os nossos caminhos. Se é pela coluna de fogo, como no caso quando o povo de Israel saiu do Egito, eles à noite eram guiados por uma coluna de fogo e de dia por uma nuvem. Ou seja, qualquer outra coisa ao longo da nossa vida que nos orienta, Hashem está sempre nos orientando para ir e estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Hamechin mitzadei gaver. Os passos de Deus são preparados e planejados por Deus. E nós temos que estar no lugar onde Deus quer que nós estejamos naquele momento. Olha a fé completa que Jacob teve nesse momento. Jacob não está fugindo. Jacob está levantando os seus pés. E apesar de que na verdade ele está fugindo, perante os seus olhos ele está indo fazer o que Deus quer que ele vá fazer. Ele está indo para o caminho que Hashem espera que ele vá agora. Lá ele vai conseguir achar o seu shidduch, lá ele vai casar, lá vai ter os seus filhos, tudo tem o seu motivo. Essa é a forma que nós temos que encarar a nossa vida. Jacob, no momento que está saindo só no comecinho da trajetória, já está nos dando uma lição muito forte. Nós temos que não ser pessimistas. Nós temos que não ficar olhando tudo, ai, 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 olha só, peguei esse trânsito horroroso, que coisa. Por que reclamar? Vamos olhar para aquele momento e pensar, se eu estou aqui nesse momento é porque Deus quer que esteja nesse momento aqui. Se Deus quer que eu chegue ali daqui 5 minutos, então significa que Deus quer que eu chegue lá daqui 5 minutos. Lógico, a pessoa não vai se largar, a pessoa deve fazer, agir, mas tem coisas que não estão nas nossas mãos. E por mais que nós tentemos ir adiante e não está indo, é porque Deus quer que você esteja nesse lugar e nesse momento. É incrível que justo eu vi isso nitidamente essa semana. Eu vi nitidamente isso ontem. Ontem. Dá para ouvir? Então, ontem eu tive que ir me alistar aqui. Alistamento militar. Quer dizer, a primeira... Fui me apresentar lá. E aí já tinham me avisado que quando você entra lá no departamento de... No alistamento... Já sabem que você está sujeito a passar o dia inteiro lá. Então, se você vai passar o dia inteiro lá e vai ficar olhando para as paredes, já leva um livro. Então, eu peguei um livro, uma Gumará, tem estudo diário. Eu estava super atrasado. Então vamos levar lá, quem sabe, vamos conseguir adiantar um pouco. Já alguns Shabbatot eu estou correndo atrás, não consigo alcançar. E aí eu cheguei lá. E até que finalmente me atenderam, levou uma hora praticamente do horário marcado. E aí me mandaram para um departamento. E aí lá fiquei esperando mais meia hora. E aí finalmente, quando já me atenderam, então uma entrevista, perguntaram isso, aquilo. E aí falaram, agora você precisa ir para o departamento lá embaixo, que se chama Barahan. O que, que é isso? Não sei, não sabia o que era. Vamos lá. Desci, fiquei esperando aí na secretaria até que eles me indicaram onde é. Mais 40 e poucos minutos. E aí finalmente me indicaram onde é, fui lá. Uma sala lotada. Por sinal, 80 ou 90% das pessoas que estavam lá, coitadas, são pessoas com problemas. E eu, de novo, com o meu livro, abri e fiquei lá estudando, esperando. Aí uma hora eu falei, espera aí, onde é que eu tô? Então é sempre bom ter um BlackBerry no bolso. Entrei na internet e procurei o que é Barahan. E aí descobri que Barahan é Briut HaNefesh. Briut HaNefesh, sanidade mental. Aí eu já não entendi direito o que eu estou fazendo exatamente aqui, mas sei lá, pode ser que como eu sou Lé com 27 anos e não sei o que lá, então já está isento da Tzavá, vai ver que me mandaram para cá para receber a isenção, vai saber por que, que me mandaram para cá. E fiquei esperando e não me chamam, foram chamando todas as pessoas lá da sala, sobraram acho que duas ou três pessoas lá e eu. Então eu fui até a moça lá, a soldada, falei, escuta, eu queria saber o que está acontecendo exatamente comigo, ninguém me chamou. Ela pega meu RG, olha, falou, mas por que, que você está aqui? Aí eu falei, como assim, por que eu estou aqui? Eu, lá no terceiro andar, me mandaram vir para cá. Nossa, você trouxe alguma carta de médico? Falei, não trouxe carta nenhuma. Peraí, você quer se alistar? Ainda tinha um israelense do meu lado, resolveu fazer piada, falou, se você quer se alistar, você precisa mesmo fazer uma consulta psiquiátrica. Aí eu falei, eu não quero me alistar, eu sou olê, e como olê eu estou isento, já com essa idade, eu não sei, mas me mandaram para cá. Ela falou, mas eu não sei por que te mandaram para cá. Tá bom. Então, quem sabe? Aí uma outra lá, daqui a pouco talvez eu resolvo, mas já venho, vou embora. Vocês sabem uma coisa? Eu já tinha acabado de alcançar o estudo das páginas. Vocês sabem uma coisa? Eu já estou em dia, vou subir de novo no terceiro andar. Subi no terceiro andar, cheguei para a soldada que me atendeu antes, falei, escuta, por que, que você me mandou lá para o Barahan? Aí ela fala para mim, não sei. Aí eu falei, como assim você não sabe? Você não me mandou para o Barahan? Sim, eu te mandei. Mas é que é ele que mandou. Vem comigo. Ele me levou para o superior dela. Aí chegou para o superior e falou, você mandou ele para o Barahan? Sim, mandei. Aí eu falei, pois é, mas eu cheguei lá e estou esperando lá mais de uma hora e meia. E eles me disseram que não sabem por que você me mandou para lá. Aí ele falou, mas espera aí, você não trouxe uma carta? Eu falei, não trouxe carta nenhuma. Ih, então desculpa, eu confundi você com uma outra pessoa, por isso que eu te mandei para lá. Aí eu falei, e aí? O que eu tenho que fazer agora? Não, você não tem que fazer nada, você pode ir embora. Você já podia ter ido embora faz tempo. Vai para casa. Bom, primeira coisa que eu vi ali é que se a organização do front é como está lá, graças ao bom Deus, que Deus é que rege as nossas cabeças, os nossos soldados, porque senão está tudo perdido. E de fato, você vê, você ouvir as histórias das guerras, você vai ver como é uma bagunça assim, é absurda. Então, agora eu entendi de fato como é, graças ao bom Deus que Deus nos protege. Mas a segunda coisa que eu fiquei pensando lá quando eu saí, é por que eu tinha que perder meu tempo aqui, ficar 2 horas a mais nesse lugar, quando eu já podia estar em casa? Muito bem. Eu fiquei pensando, se eu não estivesse lá, eu já alguns Shabbatot estou tentando alcançar, não consigo alcançar. Só o fato de eu ficar lá parado esse tempo é que eu consegui alcançar. E só quando eu terminei e finalmente alcancei que eu descobri que eu estava lá à toa e que era para ir embora. A lição que Yaakov está nos dando aqui. Vaivrach Yaakov. Yaakov fugiu. Mas, se uma pessoa está num lugar, ou se uma pessoa está andando, ou se uma pessoa está correndo, ou se uma pessoa está fugindo, ou se uma pessoa está numa fila esperando à toa, ela não está lá à toa. Ela está lá por algum motivo. Vayetze Yaakov mi Beersheva. O Yaakov saiu de Beersheva e foi para Haran. Ele não olhou para a situação como uma fuga. Yaakov soube olhar com os olhos positivos e enxergar que tudo que Hashem faz tem o seu motivo. Todos os nossos caminhos são direcionados lá de cima.